Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo.
Macablicers, vá bem. Bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora, episódio número Zé Manel. Estou aqui a falar-vos de um domingo da avó. Estive até agora em casa da minha avó, por isso é que estou a gravar tão tarde. São neste momento 6 horas. 6 horas de domingo, tardíssimo, mas já, valeu a pena. Estive aí com a minha querida avó, minha estimada avó, e por isso, já, vocês estão claramente em segundo plano, porque avó primeiro, sempre. Pronto, e é isso, malta. Já passou aí uma semana de férias em São Miguel. Pá, e o que é que tenho a dizer esta semana de férias em São Miguel? Malta, está a passar muito rápido. Isto é férias em câmara rápida. É um sentimento horrível, porque isto é a primeira vez que venho em férias de verão enquanto trabalhador. Ou seja, até agora as minhas férias de verão foram sempre enquanto estudante. Ou seja, sempre tive 2 meses de férias, 3 meses de férias. Mesmo o ano passado que estava a estudar, como durante o verão conseguia estudar tipo até às 5 e depois às 5 aproveitava, não senti isso. Este ano é a primeira vez que estou a sentir que são férias de trabalhador. E é horrível a sensação, porque é só 2 semanas e passa tudo a correr. Tipo, eu quero fazer o mesmo que fazia em 2 meses, só que em 2 semanas. Não dá, porque é tentar com a família do lado do meu pai, com a família do lado da minha mãe, é com os amigos do secundário, é com os amigos da universidade, é com os amigos da comédia, é com os amigos da música. E depois ainda quero fazer as minhas cenas. Portanto, é virtualmente impossível e fazer tudo o que eu quero. Tipo, eu ainda hoje dei por mim a pensar, tipo, ok, há bem merdas que eu quero fazer que se calhar dá para fazer noutra altura. Tipo, e às furnas. Queria bem ir às furnas, se calhar fica para o Natal. Estão a perceber? Ainda por cima tenho feito dias incríveis. Tipo, hoje é o primeiro dia em 9 dias que eu não fui à praia. Tenho ido sempre à praia, hoje não consegui porque, lá está, reuniões com a minha avó... Estou lá a tratar de business com ela. Ou como é que vocês acham que a droga chega a São Miguel? Hã? Pois já é. Vocês deviam todos agradecer à minha avó. E depois é tramado, que é uma cena que... Pá, no dia estava a falar disso com um amigo. Fomos só com um amigo. Um amigo de infância. E estava-lhe a dizer, pá, este ano... Eu não posso dar o luxo, que era uma cena que eu fazia bom ano passado. Que é tipo... Então, o que é para fazer hoje? É para ir à praia. E depois... Ok, mas eu só posso a partir das 3, só posso a partir das 4, isso aqui. E de repente um gajo saia para às 5. E agora não posso fazer isso, porque tipo, o meu grupo de amigos, a maior parte, eu vivo cá, ou está nos estágios de 2, 3 meses de férias, ou seja, eu não posso estar até às 5 da tarde à espera que se decida o que é que se vai fazer. É tipo, eu tenho de fazer. Porque senão vou ficar 2 semanas à espera de outras pessoas. E não posso estar à espera, porque eu não tenho tempo para estar à espera. Mais cenas. Esta semana, malta, muito fixe. Esta semana, para além de... Está aí a melhor saca, nas praias, nas belíssimas praias de São Miguel. Estive também, pá, em reuniões. Em reuniões. E se calhar a palavra reunião é uma palavra muito forte. Pouca gente fez, não é? O que a gente fez foi mais beber cerveja e falava-se assim nos assuntos. E trocava-se umas ideias. Mas também tipo, não soa bem, não é? Dizer, estive em beber cerveja e trocar ideias. Tipo, reunião soa melhor. Mas já está. Estive aí a fazer com reuniões. Pá, uma delas... Quanto Global, uma agência de marketing e produção de conteúdos aqui dos Açores, pá, muito fixe. Eles têm desenvolvido um trabalho incrível, portanto, aí próprio saí para Quanto Global. Têm desenvolvido um trabalho incrível, não só para dentro da região, mas também para fora. E tem uma maneira muito gira, de ver muito contemporânea de ver os Açores, com a qual eu me identifico. É, muitas vezes, pensa-se nos Açores, e por exemplo, se vocês forem às comunidades açorianas na América e no Canadá, pá, há quase um retrocesso civilizacional, que é os Açores dos anos 60 e 70, foi quando eles emigraram. E os Açores de 2021 são também os Açores do folclore, e os Açores das filarmónicas, e esses Açores também são, mas são muito mais coisas. O açoriano, hoje em dia, é uma pessoa do mundo. O açoriano... consome produtos do estrangeiro, o açoriano... Ou seja, não estamos naquela limitação que se calhar havia nos anos 60, 70. Portanto, e eles têm uma maneira muito... Apá, que identifico-me bastante, de mostrar esses Açores. Ou seja, mostrar os Açores de... O açoriano que vai ao teatro, o açoriano que ouve música sem ser... música típica de açoriano que fala na sociedade, tipo... Música contemporânea açoriana, techno, rock, pop, jazz, clássica, tipo, e o resto da açorianidade que evoluiu, né? Subiu e evoluiu nos últimos 40, 50 anos. Os Açores, não, obviamente, também evoluíram. Pronto, e depois, se quiserem mais me ver falar de cultura, a crónica desta semana fala sobre cultura, ou sobre, neste caso, a falta de cultura que está a acontecer aqui nos Açores, que em 2019 estávamos na vanguarda a nível nacional, na minha opinião, em número de espetáculos e de interações que havia, e que agora em 2021 parece que paramos no tempo. Mas também parece que foi preciso escrever alguma coisa para ver concertos ao ar livre. Tipo, parece que já começou, as discotecas agora também vão abrir dia 11 e dia 13. Não sei, tipo, parece que às vezes o pessoal também lê as minhas crónicas e diz: ok, realmente o rapaz tem razão, vamos abrir tudo. Pronto, se é para isso, estamos cá para isso também. mas já, pronto, chega de falar de cultura. Quer dizer, vamos também falar de cultura aqui agora, no próximo ponto, que é esta semana fui ver o nosso Santa Clara, malta. Nosso porque deduz-se que toda a gente que veja isso, mesmo que não seja adepto de Santa Clara, ganhe um carinho por Santa Clara. É esse o meu objetivo. Atenção, eu não sou... Pá, eu não... isto não é um canal de apoio a Santa Clara. Um canal de uma pessoa, ou um programa de uma pessoa que, por acaso, é adepta de Santa Clara. Não confundi as coisas. Mas é, a malta, fui ver o Santa Clara ao estádio. Muito giro. Já tinha saudade de ir ao estádio. Pá, uma alegria do caraças. Antes, durante, depois do jogo, mais ou menos, porque um gajo estava cansado. Mas antes e durante foi incrível. Pá, e depois fiz aquela cena do Instagram Takeover. Recebi bué feedback que malta diz: ei, bué fixe, não sei o quê, essa cena, tipo, devias fazer mais vezes. Não sei se vai acontecer mais vezes, porque não depende só de mim. Também depende de mim, mas não depende só de mim. Mas, já, foi uma experiência muito gira, uma experiência muito engraçada, mas é muito cansativo. Porque, imagina, tu estás a ver o jogo, mas tens de estar sempre concentrado, tipo, em produzir conteúdo para as redes. Ou seja, e depois é, se o jogo está interativo e interessante, como foi, por exemplo, a primeira parte, é bem fácil. Porque há os golos, há os adeptos, há a interação. Se o jogo é aborrecido, como foi a segunda parte, é mais difícil. E depois tem que estar sempre com o telemóvel, pronto para apanhar em flagrante e não sei o quê. E depois eu fiquei numa zona da... Epá, não sei, estava numa zona também do estádio em que o pessoal estava mais frouxinho. Havia lá um bacano que mandava assim umas bejardas engraçadas. Mas é daquelas coisas que meio que não pode ir parar o Instagram de Santa Clara. Estão a perceber? Assim, às vezes roçava assim uma xenofobia, racismo, e meio que não dava para ir parar as redes de Santa Clara. Tipo, nas minhas estava-me a cagar. Como é este Santa Clara? Um gajo tem que ter cuidado. Mas já, pá. E depois era o fato da vaquinha. Porque, para quem não viu, eu vesti-me de vaca para ver o jogo. Porque um gajo estava lá nos copos, não sei o quê, e depois o Valquírio, que é um dos adeptos, que é meu amigo e um dos adeptos do Santa Clara mais conhecidos, porque principalmente nos jogos fora se veste de vaquinha. O Valquírio e o seu companheiro, o companheiro não pôde ir. E a gente estava lá no estádio, não sei o quê, e o Valquírio: olha, João, não queres ir tu de vaquinha? E eu pensei: ah, estou aqui a fazer essa cena do Instagram Takeover. E se calhar gira vestindo-me de vaquinha. Eu, na minha inocência, vesti-me de vaquinha. Agora, ninguém me contou que, para além de estar em 20 e tal graus no estádio e 120% de umidade, que dentro do fato era mais tipo 30 graus em cima e mais 40% de umidade. Ninguém me explicou essa parte. Então, tipo, eu vesti o fato e antes sequer do jogo começar estava tudo suado. E é tipo, já nem dá para tirar o fato porque toda a gente vai reparar que eu estou suado. Mas já, um calor do caraças. Mas giro outra vez, volta a realçar, muito giro. O Santa Clara ganhou. Mandamos os louvanos para a terra deles. Podia ter ganho por mais. Podia, devia. Valia alguma... Foi algo perdulário. Que é sempre uma palavra que eu gosto de usar. Perdulário. Mas já. Depois já, como eu estava a dizer, estive ali numa zona de adeptos. Pá, tinha um gajo atrás de mim muito hilariante, pá. O gajo, claramente, imagina, era eu a cantar, ia puxar para o Santa Clara, o gajo também cantava às vezes, mandava assim umas bocas giras, engraçadas, pá, ri muito com o homem. É pá, mas de resto, o pessoal bem mortinho ali, bué, o Window estava na minha bancada também, tipo, why not, não sei. Também conheci o Window esta semana. Não sei se é um assunto para o podcast, porque, tipo, eu não gosto assim tanto de youtubers, não acompanho assim tanto de youtubers, portanto, também sinto que não vos interessa, mas sim, conheci o Window esta semana. Parece que estive com ele 3 vezes. Não é parece, estive com ele em 3 vezes em menos de 24 horas. Não sei se é murso, o que é. Mas, já, o Window está cá, para quem ainda não viu o Instagram. O Window está cá. Mas, como eu estava a dizer, pá, tinha lá um adepto. Um filho da puta de um adepto. Pois é isso, é o estádio abre, mas há para todos. Não há seleção. Então, há um filho da puta de um adepto que teve o jogo todo sem máscara. E obviamente foi chamado a atenção, pá. E o gajo, porque é um bronco de merda, um burro de merda, ainda achou que tinha razão. Ou seja, estava a mandar, ou seja, o segurança do Estado foi falar com ele, disse, meteu o adepto, mandou o segurança para longe. A polícia foi lá, mandou a polícia para longe. Os próprios adeptos estavam a dizer, bro, tens de meter máscara, e ele também mandou os adeptos para longe. Ou seja, na cabeça desse gajo é, ok, tem aqui 20 pessoas a dizer que estou errado, mas eu continuo a achar que estou certo. Bro, tu não és o Nelson Mandela em tempo da Apartheid. Com a Apartheid dizia uma coisa e o Nelson Mandela dizia, eu acho que os pretos e os brancos deviam ser iguais. Não és esse gajo, és só um bronco de merda, és só um burro. Um burro que acha que a máscara é só para enfeitar, não é, meu. Tipo, a máscara meio que resulta, tipo, há provas, tipo, ciência há de explicar que a máscara resulta. Portanto, se tu não queres estar num estádio com máscara, não vais à puta do estádio. E a gente agradece que depois o ambiente ficou bem tenso, era, queria tudo ver porcaria de futebol, e estava o gajo a ameaçar de morte que eu. Um velho, malta, um velho de 60 anos a ameaçar, um segurança de 23, largo que for, que ele partia a cara e não sei o quê, tipo, bro, não vais partir a cara. Tu no máximo ficas com a cara partida. Que era muito mais engraçado. Ainda por cima, a segunda parte não estava a acontecer nada de interessante. Era giro. Devia ter acontecido. Despropos aí. Despropos para o segurança de Santa Clara. Que não partiu a cara ao senhor. Mas propos também porque, pá, não é um trabalho nada fácil. Ter que lidar com broncos e burros. E manter a postura e pronto. Na verdade, o segurança esteve bem. Tipo, não alimentou muito aquele conflito. Mas o gajo devia ter levado nos cornos. E com isto vamos à primeira pergunta, que assim estou a falar o tempo e ainda não respondi nada. Pergunta de Darks. Darks, que é um nome, não sei se vocês sabiam, é um nome tipicamente açoriano. Darks pergunta, achas que o Santa Clara vai chegar longe na Conference League? É longe está a chegar, né? Tipo, ele já foi a Macedónia, vai agora à Eslovénia, portanto isso é longe para caramba. Mas longe na competição? Não sei. Eu sei lá, menino, sou chinês, sou caralho, não sei. Assim, se passar esta ronda, que acredito que vá passar, porque os eslovenos nem sabem jogar bem à bola, tipo aquilo, né? Tinha um equipamento muito fixe, malta, atenção. E para o fim estava, tipo, se calhar peço o equipamento aos gajos da Eslovénia. se passar, pode apanhar, acho que é o Partizan ou o Sochi, que é uma equipa, tipo, está a quinto lugar da Rússia. Ou seja, já são duas equipas que, de repente, até iam à Liga dos Campeões, tipo, iam à Liga Europa na UA e, de repente, à Liga dos Campeões. Tipo, pode acontecer. Pode acontecer que passem, mas também pode acontecer que fiquem pelo caminho. Agora, eu acho que Santa Clara está a jogar muito bem e está fixe. Agora, por exemplo, eu já perdi 3-0 para o campeonato. Portanto, tipo, Santa Clara não é uma equipa que está habituada a jogar de 3 em 3 dias. Também preciso ver isso. E se calhar não tem um plantel para rodar e manter qualidade de 3 em 3 dias. Não sei, malta. Não sei. Gostava que Santa Clara passasse, obviamente. Para mim, Santa Clara ganhava todos os jogos. Não sei. Tenho alguma... Também sou um gajo cético. Tenho alguma descrença que Santa Clara consiga chegar à fase de grupos, mas acho que é possível. Acho que é possível. E pá, e oxalá que os três grandes tenham desempenhos tão bons na Europa como tem o Santa Clara. Também é isto. Que é o Santa... Até agora, o Santa Clara e Passos de Ferreira estão muito bem. Ah, ainda tem essa, que é o Passos de Ferreira se ganhar apanha o Tottenham. Portanto, virtualmente o Santa Clara tem mais hipóteses de chegar à fase de grupos. Não sei, malta. Acho que é... A malta tenta fazer uma procissão ao Santo Cristo ou à Fátima, a pedir pela... que Deus proteja o Santa Clara. E com isto, vamos a Arenga da Semana! E a Arenga desta semana, que é das arengas mais estúpidas, pá, da história deste podcast. E não é que Pedro Pichardo ganhou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Pá, isto em princípio devia deixar toda a gente feliz. Devia deixar, pá, aí, tipo, 10 milhões ou 11 milhões de portugueses felizes. Mas não. Deu uma arenga. Deu uma arenga porque as pessoas são burras. Acho que é isto. Porquê? Temos uma... Foi a primeira medalha de ouro destes jogos. A quarta medalha... A quarta medalha no total destes jogos, o que faz com que seja a melhor prestação de sempre... Vou repetir. Melhor prestação de sempre de Portugal nos Jogos Olímpicos. E é apenas a quinta medalha de ouro em, tipo, não sei, em quase 100 anos de participações nos Jogos Olímpicos de Portugal. E mesmo assim, o pessoal fica fodido com o Pichardo por ter ganho uma medalha de ouro. Pá, há merdas que é tipo, se não tivessem acontecido e se alguém me dissesse, olha, isto vai acontecer assim, dizia, ah, puto, achas? É impossível, claro que não. As pessoas não são burras a esse ponto. Ai, são. As pessoas são muito burras. Porque o pessoal acha que ganha uma medalha de ouro, acontece. Tipo, oh, toda a gente ganha, tipo... Olha, a América ganha 60 medalhas de ouro. Já, yeah, são tipo 100, tipo 100 milhões de habitantes, ou oh, caralho. Portugal ganha uma medalha de ouro, lá está-se. Portugal só ganhou 5 medalhas de ouro em toda a sua história. Às vezes o pessoal esquece. E porquê é que o pessoal armou a arenga por causa do Pichard? Porque agora tem-se a mania de politizar tudo. Tudo é politizado. E é, tens de um lado... malta a dizer... Ah, porque o Pichard não é português. É luso-cubano. E para dizer tipo, não, Pichard é mais português que os outros tudo, porque ele, o Pichard nem tinha que ser português e escolheu ser português. E tipo, não, bro, é para que nem do lado nem do outro, Pichard é português, ponto. Ah, porque ele não nasceu em Portugal, e como não, puto, já, nem o Nelson Évora. Mas o Nelson Évora, não, porque os pais do Nelson Évora eram portugueses, não eram. Os pais do Nelson Évora eram cabo-verdianos e viviam na Nigéria, o Nelson Évora nasceu na Nigéria. Eu sei que não parece, mas nasceu. Portanto... Deixem-se de merdas. Ah, porque não sei o quê, porque ele é naturalizado. Já. Pai, um terço da seleção portuguesa de futebol que foi campeão em 2016 também não nasceu em Portugal. E nem foi nos palopes. É tipo... Franças e Alemanhas e Holandas. Está tudo ok. Tipo, a partir do momento que tens um cartão de cidadão que diz cidadão português, tipo, já está. É português e acabou. Tipo, o mundo neste momento é globalizado. Essa ideia do puro lusitano, isso não existe. Puro lusitano são os cavalos. Os cavalos são puro lusitanos. Os cães têm pedigree, os humanos não, malta. Não sei se estavam a par, agora meio que o pessoal, tipo, é casamentos interraciais, o pessoal nasce num sítio e morre noutro, está tudo ok com isso. Agora, para ser português é preciso ter um genoma, tipo, 100% português. Se calhar estamos bastante... Tipo, se calhar o nosso primeiro-ministro não é português também. Agora. Pá, e depois o mais engraçado é que eu vi malta a dizer esse tipo de comentário. Malta que é imigrante, a dizer esse tipo de comentário. Eu tive uma pessoa, nem vou dizer quem, que disse, ah, porque esse gajo é cubano. E eu disse, ah, e tu és português. Porque essa pessoa vive na América. E acho que assim, deste pequeno pormenor. E tem um cartão de cidadão americano e o passaporte americano também, não sei o quê. E essa pessoa estava a dizer, ah, consigo que é cubano, não é português? E eu, yeah, e tu não és americano, és português. Eu, não, mas eu estou naturalizado. E eu, yeah, e o Pichard também. Qual é o ponto aqui? Não consigo perceber, meu. Malta, tipo, o gajo, basicamente o Pichard fugiu de Cuba, porque lá incompatibilizou, lá parece que há uma ditadura em Cuba, incompatibilizou e veio para cá. Pronto. Escolher Portugal para representar. Está tudo bem. O Obiquel também não nasceu em Portugal e escolheu Portugal. Tipo... E ganha uma medalha em Atena. Tipo... Não consigo perceber. Juro que não consigo perceber. Mas já. Bem feliz por Pichard. Dia prova em direto. Tipo, era boa tarde. Não devia estar acordado aquelas horas. Mas estava e vi. E carrega Pichard. És o maior. Pessoas que armaram a aranha por causa disso. Deviam ser desnaturalizadas. Já. Yeah. Tirava-se o passaporte. A quem achou que isto era polémico. E com isto vamos a mais uma pergunta que também tem a ver com o Pichard, que é uma pergunta do Diogo que diz Pichard versus Nelson Évora. Porque o Nelson Évora, brilhante atleta, dignificou imenso o país, mas meio que também é burro. Não sei se estavam a par, mas o Nelson Oliveira também, pelos vídeos, pá, mas aí as pessoas, o pessoal também se esquece. Ninguém é perfeito. Tipo, o Nelson Évora tem todo o direito de ser burro às vezes. E esta semana demonstrou ser muito burro. Porque, pá... Quando o Pichard se classificou, meio que foi bronco, que o Pichard disse que não tinha nada do abraçar e não sei o quê. E depois, na final, estava a torcer por outro atleta que não é o português. E manda bebucas e não sei o quê. E meio que também já, tipo, já dei a entender que, porque o Pichard não é bem português. E é tipo, bro, tu também não. O Nelson Évora... Pá, e houve várias pessoas a perguntar, tipo, de onde é que vem este bife? Pá, e se calhar as pessoas não se lembram muito bem. Eu por acaso tenho isto presente, não sei porquê, porque eu não sou um fã assim acérrimo de... Nem de atletismo, nem de triplo salto, na verdade. Eu vejo tipo, isto a cada 4 anos nos Jogos Olímpicos e tá. E, tá, e é isso que eu sei, de triplo salto e de atletismo. O Nelson Évora, o que aconteceu? O Nelson Évora era atleta do Benfica. E houve ali uma altura que, quando o Pichard vem para Portugal, o Benfica contrata o Pichard. Mais novo. Estava numa fase de carreira em que podia evoluir. O Nelson Oliveira se calhar já tinha passado o seu auge. E o Pichard estava a fazer boas marcas e o Benfica tipo, ok, vamos contratar este gajo. E se calhar ao renovar com o Nelson Évora, não deram o contrato que o Nelson Évora ambicionava. O Nelson Évora, obviamente, ficou ressentido. Entretanto, o Sporting oferece-lhe um contrato. Não sei se era o que ele queria ou se era o quê. Mas, ou melhor do que o Benfica, não interessa. Mas o Nelson Évora muda-se para o Sporting. Ou seja, na cabeça do Nelson Évora é o Benfica trocou-me por este gajo. O que é mais ou menos verdade. Atenção, tipo, está tudo ok com isso. Mas isto é o que acontece em desporto de alta competição. É atletas que vão sendo trocados por outros. Tipo, o Ronaldo foi trocado. Já nem sei porquê. Um pedão qualquer no Real Madrid. Agora o Messi que vai sair do Barcelona também vai ser trocado por outros gajos. Tipo, são escolhas. São escolhas dos clubes. E os atletas, pá, têm de viver com isso. Tipo, o Vitor Bahia foi o guarda-redes do Porto durante anos. Foi trocado pelo Elton. Que tinha mais margem de progressão naquela altura. Tipo, isto acontece no desporto. E o Nelson Évora parece-me que tem o síndrome de mal envelhecer. Que é, o Nelson Évora não está a saber deixar o lugar onde esteve durante muitos anos. E isso é a pior cena que pode acontecer, pá, artistas, políticos, desportistas, ou seja, pessoas, figuras públicas e figuras de destaque. É não saberes dar o lugar aos mais novos. Não saberes sair. É a pior cena que pode acontecer. Porque agora, sim, o Nelson Évora vai ser um grande atleta e que deu um Euro Olímpico a Portugal, mas também vai ser este bronco e este asiado, não sei quê. Tipo, sem necessidade nenhuma. Tipo, podia ter saído clean e não, saiu a fazer birra. Pá, que é a cena mais ridícula que podia ter acontecido à Nelson Évora. Tipo, é uma maneira triste de sair dos palcos. Nem foi uma prestação. Tipo, uma prestação às vezes acontece. Tipo, azares. Tipo, não é por aí. Pá, mas um gajo não está a saber sair. Não está a saber dar lugar aos outros. E pá, e aqui vou-te ficar do lado de Pichard que é tipo, bro, tipo, eu só quero que ele parte de falar e deixe-me fazer a minha carreira. Tipo, eu estou-me a cagar. Tipo, ele já fez a dele, quero fazer a minha. Tipo, não quero entrar em polémicas. Quero só que o gajo parte de falar mal de mim. Que é legítimo. Mas já, não está a saber envelhecer o nosso Nelson Évora. E pá, e se calhar, pá, bad sport esta semana, mas é o que temos. E se calhar vamos ao tweet da semana. O tweet desta semana pertence a Freddy vai para o CRL. Porque é assim, não vou estar aqui a dizer palavrões. Porque sou uma lady. E as ladies não dizem palavrões. Estava a ver se encontrava aqui o tweet. Pá, é muito engraçado. O Freddy é um humorista de Coimbra que basicamente mudou a sua foto de perfil para meter uma foto do Johnny Sins, que é um autor pornográfico. Mas pronto, meteu uma foto do Johnny Sins. Johnny Sins vestido de médico. E mudou o nome, já não sei para quê. E depois começou a fazer. Aqueles tweets, pá, sabem aqueles tweets que as influencers fazem que nunca é sobre elas, mas é sobre elas. Pronto, ele fez um tweet parecido. Vou explicar, vou ler e já vão perceber melhor. Chegou uma miúda de 14 anos com sinais de maus tratos à urgência e eu, à urgência que eu encarreguei-me de tratar. A certo momento, ela levanta-se da cadeira e abraça-me a chorar e a dizer que não quer mais voltar para casa. Ainda há muito trabalho a ser feito. Isto é claramente a gozar. Tipo, tem uma foto de Johnny Sins. O Wendel diz: Freddy vai para o CRL. Este tweet tem 4 mil likes. 4 mil likes, tipo, quase 300 retweets. Tipo, ridículo. Porque as pessoas olham para isso e é tipo. Estão a perceber? Tipo, ele fez isto claramente a gozar e mesmo assim bateu. Porque as pessoas são burras. E ele conseguiu exatamente o que pretendia com isto, que era gozar com quem faz este tipo de posts. Lá está, tipo, não é sobre. Não é, este tweet não é sobre a menina. Este tweet é sobre ele. Tipo, é gozar, né? Mas é. E mesmo assim, tipo. Portanto, vocês perguntam como é que é possível determinado ativista ou determinado influencer ter o coisa que tem. É porque as pessoas são burras. As pessoas são burras porque leem, partilham e nem percebem. Nem percebem que estão a ser enroladas. E depois vêm aos comentários e é rir, porque depois continuam nos comentários. Tipo, pessoal, nem quer gostos. Façam é doações para o PO e vão doar sangue que as reservas estão baixas. Tipo. 300 likes. As pessoas são boas. Tipo, atenção, tudo o que ele diz aqui é verdade. Mas é claramente a gozar. E as pessoas caem nisto. Pronto. E se calhar ficámos por aqui, né? Já estamos aí com tempo fixe. Sinceramente, achei que ia tipo, ter 10 minutos de podcast. Mas já, quando começo a falar, é um. Eu nunca mais me calo. Ah, e com isto, vamos aí às recomendações de semana. Recomendação: espetáculo no Teatro Sá da Bandeira, da Chorada River, lá estar a 28 de agosto. Portanto, comprem bilhetes, está na Ticketline e no link da descrição. Recomendação de Rico: Grandes Assaltos da História. Um documentário muito giro sobre assaltos verídicos que aconteceram e contados do ponto de vista quer dos ladrões, quer dos polícias que os apanharam. Estou a curtir, é. E ainda, pá, Outer Banks, acho que é assim, Outer Banks, é uma série, fala sobre uns jovens, tipo quatro jovens, que estão assim à procura de um ouro perdido, e vocês dizem, oh, João Nuno, mas essa série já se há bué tempo, agora é que se a segunda temporada, tipo, já, não conhecia, lamento, mas já, comecei a ver agora, e comecei a ver porquê, porque estava na praia, e o meu primo de 12 anos disse, João Nuno, não, ele não fala assim, estou a brincar. João Nuno, tu já viste Outer Banks, a bué fixe? E eu, nunca vi. E ele, vê. Portanto, eu te dava uma recomendação que o meu primo de 12 anos deu. Portanto, props aí ao meu primo, Joãozinho. Props aí, Joãozinho. Pronto, e é disto, recomendações. Não tenho acho mais nada para dizer. Vá, maltinha. Esta semana ficamos por aqui, tá? Portem-se mal, mas com dignidade. Um abraço e força aí.
Fala agora com João Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Gonçalo.